Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama. E em momentos como um diagnóstico de câncer, tão sensíveis e delicados na vida de uma mulher, o dinheiro não deve ser mais um problema com o qual ela precisa lidar. Por isso, a gente vai trazer hoje aqui relatos reais de quem venceu essa doença e ainda tem ensinamentos valiosos para dividir sobre como o planejamento financeiro pode ser um aliado até em momentos difíceis como esse. Vem com a gente? Bem-vindas e bem-vindos, principalmente bem-vindas, porque hoje a gente vai falar, dentro dessa campanha toda de Outubro Rosa, sobre como o planejamento financeiro também pode ser um aliado para quem está enfrentando uma doença como o câncer de mama. Vamos fazer a nossa parte também para contribuir com algumas dicas valiosas para quem estiver aí passando por um momento tão delicado ou então tem alguém conhecido. Por isso a gente trouxe casos reais para contar para vocês. E por isso que a Vivi Ferreira está de novo aqui com a gente. A Vivi, que é planejadora financeira, que já participou do Investidor em Foco. Boas-vindas, com um grande agradecimento por você estar aqui hoje, Vivi. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com essa pauta hoje.
Não é uma conversa diferente da última que a gente
Sim,
teve, né?
é. As
Ana,
duas últimas, né?
duas
Você já
últimas, é
tem duas essas
verdade.
aqui,
Nossa, minha
mas.
memória me traiu agora. Tudo bem contigo,
Tudo
Ana?
ótimo, um papo muito sério. Eu acho que a gente vai sair daqui com dicas valiosas, Vivi. Obrigada mais uma vez.
Bom, vou trazer aqui um contexto. A Vivi, ela enfrentou duas vezes o câncer de mama. E depois de todo esse processo, reuniu inclusive num livro o relato dela para dividir com outras pessoas. E a Vivi trabalha com finanças, planejamento financeiro, então entende muito bem ali no detalhe o quanto isso pode ser valioso na hora que a pessoa precisa de fato do dinheiro numa emergência como essa, quando ela aparece. Vivi, eu queria que você contasse um pouquinho de como isso aconteceu com você, da sua história, para a gente também depois entrar mais nessa parte do planejamento financeiro, porque sei que é difícil misturar dinheiro com saúde, né? Parece que é uma conversa que não combina. E é claro que quando a gente fala de uma doença como câncer, a saúde é a coisa mais importante, o tratamento é o mais importante. Mas a gente, se olhar o contexto todo da vida de alguém, sabe que quanto menos problemas ela tiver adicionais, mais forte ela vai estar para enfrentar um momento desse, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu relato para dividir com quem está nos acompanhando.
Lógico. Bom, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Eu tinha 35 anos, era casada, minha filha tinha 3 anos. E foi, né, um desafio muito difícil. Como que foi primeiro esse diagnóstico, né? Eu senti um nódulo no meu seio, no autoexame, e aí fui no médico. Eu já estava com a consulta marcada para ir no médico, para começar a fazer os exames, porque a minha mãe também teve câncer de mama, então com 35 anos eu já ia fazer a mamografia. E aí, enfim, eu senti o nódulo, já falei com o médico, e aí fui fazendo uma série de exames até vir o diagnóstico ali de fato, né? É um período, durou, sei lá, quase uns 20 dias, que pareciam alguns anos,
Não
né?
acredito.
E aí veio o diagnóstico e rapidamente aí eu já fui para uma cirurgia, tá fazendo agora, já 1º de outubro vai fazer 15 anos, né, que eu fiz
Nossa.
a
Caramba, bem em
cirurgia,
outubro, né?
bem em outubro. Na
É.
época não tinha quase nada de Outubro Rosa aqui no Brasil, né, era bem pouco, foi 2008, nos Estados Unidos já tinha um pouco mais, mas aqui era ainda bem incipiente. E aí eu fiz a cirurgia, fiz mastectomia, né, bilateral. Já com prevenção, por causa da idade, né? Que eu era 35 anos, nova, né? Então, como prevenção. Cirurgia, quimioterapia, perda de cabelo. Usei uma peruca bem bonita na época. E depois radioterapia e mais aí alguns tratamentos, né? E aí foi durante ao tratamento que eu percebi que o meu casamento não estava legal. Então, assim que terminou o tratamento, ainda estava careca quando eu pedi o divórcio. E aí depois, e aí assim, né, muitas coisas a gente vai ainda falar mais sobre isso, né? E aí depois quase 5 anos depois, eu tive o segundo diagnóstico do câncer na mesma mama, né? Fazendo os exames de acompanhamento. Aí a gente pegou um segundo tumor ali, bem pequenininho, bem no começo, de um segundo tipo. E aí também foi muito difícil perceber que todas as mudanças que eu já tinha feito na minha vida não trouxeram a cura definitiva. Foi, né, ali um baque, falar, nossa, mas por que de novo, né? O que que eu fiz ou o que que eu não fiz, né? O que faltou para ter essa cura? Enfim, a gente não, lógico, não depende só da gente. Mas aí ali foi bem difícil, né? Esse segundo diagnóstico. Aí de novo cirurgia, quimioterapia. Radioterapia não, porque a gente não faz 2 vezes no mesmo local. Então só a quimioterapia de novo. Perda de cabelos, não usei peruca, daí usei lenços bem coloridos, né? E durante o tratamento eu comecei a escrever para me ajudar. Tirar todas as dores, né? De mim, colocar no papel. E quando estava terminando o tratamento, que eu comecei a. Daí tive pessoas próximas também com o diagnóstico, e aí eu comecei a ajudar outras pessoas também que passavam pelo diagnóstico. No primeiro câncer, na hora que terminou, não queria nem saber, né? Queria ficar livre daquilo, não queria mais falar do assunto. No segundo, daí foi diferente, né? Daí eu já comecei a falar mais, comecei a realmente tive a vontade de ajudar pessoas e aí foi mudando muitas coisas na minha vida.
E Vivi, me conta uma coisa. Você já era planejadora nessa época? Você já trabalhava, atuava com
Eu já
isso?
trabalhava com investimento já.
E como é que foi, até, né, para a gente trazer aqui para a nossa pauta, eu imagino que você, uma profissional da área, você, naturalmente nós que trabalhamos com isso, a gente já tem uma consciência diferente a respeito da vida financeira de uma maneira geral. Mas isso afetou as suas finanças de alguma maneira? Como é que você estava organizada ali? Primeiro se afetou e como é que você estava organizada ou como você precisou se organizar para passar por essa fase?
Então, eu tinha feito minha mudança de carreira fazia pouco tempo, porque eu era engenheira, trabalhava na área ambiental e mudei para a área financeira. Então, eu já estava com planejamento financeiro para esse período dessa nova carreira. Então, eu tinha reservas financeiras, tive, enfim, minha família também, minha mãe, enfim, também me ajudou, mas eu tive. Que eu fiz a cirurgia, paguei o médico particular, né? Porque por mais que o plano de saúde cobre hospital, cobre uma série de coisas, cobre até o médico, né? Mas não necessariamente você quer fazer com o médico do plano, quer fazer com
Com da
o
sua
médico.
confiança,
É,
né?
porque eu fui em 2, 3 médicos e cada um tem uma abordagem diferente, uma cirurgia diferente, né? Então eu fiz com o médico particular, paguei, tinha esse recurso. Depois da cirurgia, um monte de fisioterapia que você tem que fazer para o braço voltar ao movimento e tudo, né? Então, são várias despesas. Tem remédios, na época tinha alguns remédios importantes para usar durante a quimioterapia que não eram cobertos pelo plano, eram caríssimos. Na época era R$ 500 um comprimido, né? Então, mas que mudava tudo. A quimioterapia com aquele remédio era outra coisa. A gente tinha muito menos enjoo. Então, tinham vários custos adicionais, né? Então, só o plano de saúde não resolve tudo. A gente precisa ter essa reserva. E eu também tive, eu continuei trabalhando com ritmo menor, mas não parei. Mas aí eu também tive a sorte de fazer parcerias na época eu trabalhava como assessora de investimentos, e eu fiz parceria com um planejador financeiro que me indicava clientes. Então, mesmo doente, indo menos, eu tinha clientes novos porque ele me indicava. Então, isso foi super importante também naquela etapa.
Mas infelizmente isso não é a realidade de muitas mulheres, né? Como é que você vê assim até a sua experiência, primeiro com esse assunto, que eu acredito, né, que as pessoas te busquem para até entender como foi a sua história, seguir o mesmo trajeto, pedir um conselho, e você como planejadora talvez tenha clientes que tenham passado por uma situação como essa. não é a realidade de muitas mulheres, infelizmente, não?
Não, não é a realidade, né? Eu recebi depois até depoimentos de pessoas, de mulheres me dizendo, olha, eu gostaria de fazer, de pedir um divórcio, mas não posso porque eu não trabalho, não tenho dinheiro, não tenho reserva. E se sentiam ali obrigadas a ficar, né, num relacionamento infeliz, porque não tinham recursos financeiros, não tinham uma autonomia financeira para dar esse passo, né? Uhum. E também, né, então isso é uma realidade bem difícil. Mas hoje em dia, né, a gente, no planejamento, eu tenho muitas mulheres que tiveram também o diagnóstico que me procuram, né, para, acho que por essa empatia. Mas também eu sempre olho para as minhas clientes com esse olhar, olhando para essa prevenção também.
Ah, isso que a Ana falou, que você estava relatando, a Ana mesma apurou um dado, né? 70% das mulheres que são abandonadas pelos companheiros durante o tratamento, né? É, queria entender um pouquinho de você nesse sentido de um momento com tantos desafios para uma mulher, que ela está tão vulnerável, tão fragilizada, é, com medo do que pode acontecer. É, a questão do planejamento financeiro, de uma organização financeira, ela afasta quais tipos de problemas na sua visão? Porque você mostrou que você conseguiu trabalhar um pouco. Tem pessoas que precisam se afastar, tem pessoas que o tratamento impacta tanto que não conseguem, tem toda uma questão no entorno da mulher que não para porque ela vai tratar. E naquele momento entendo que a pessoa quer somente focar na saúde dela, né? Então, de que maneira o planejamento, ele tenta, de certa forma, amenizar um pouco do sofrimento da pessoa e ajudar que ela consiga focar na sua saúde?
Sim. Então, o planejamento financeiro é fundamental para trazer esse foco para a saúde. Porque às vezes a pessoa não consegue trabalhar ou não pode, né, ou prefere não trabalhar, não tem um trabalho que não tem trabalho que não dá para você só diminuir o ritmo. Ou é aquilo ou zero, né? Ou é tudo ou é nada. Então, tem trabalho que não permite essa redução. Então, aí a pessoa tem que se afastar. E também tem o risco de quando ela retorna ao trabalho, depois tem, já vi muitos casos, a pessoa, depois de um tempo, ela é demitida também, porque, enfim, ela ficou afastada, não sei, por diversos motivos, preconceito também, mas tem casos, né, já vi casos acontecerem. Então, o planejamento financeiro, ela ter uma reserva financeira, um cuidado, um planejamento, uma reserva de emergência, né, para imprevistos, reservas para cuidar dos filhos, né, para lidar com os planos ali da família também como um todo, é fundamental ter uma proteção, né? Tem seguro de vida com cobertura de doença grave. Esse é fundamental, porque daí numa situação de um diagnóstico, o seguro paga um recurso para poder lidar com aquele tratamento, né? Com aquele cuidado naquele período sem preocupação. Então, faz toda a diferença, né?
É uma mão amiga, né?
Num momento, eu acho, assim. Que de tantas variáveis que você tem que lidar, e que elas são incontroláveis, porque, como você falou, você precisava de um medicamento adicional para você se sentir melhor. Tem pessoas que ficam muito abatidas, tem pessoas que rejeitam, né, o tratamento. Ou seja, tem tantas variáveis que a gente não consegue controlar. Essa é uma variável objetiva que a gente pode cuidar dela, né, de maneira preventiva. Para que isso seja um problema a menos, e é um problemão a menos.
Sim.
Porque, como você falou, né, você tinha plano de saúde, não é a realidade de tanta gente, ou é a realidade das pessoas terem plano de saúde que não cobrem determinados tratamentos. Por isso que a gente sempre fala aqui a importância de você ter um portfólio de produtos que te atendem várias... com vários benefícios, o seguro de vida, para ser usado em vida, você ter um bom seguro-saúde, porque pese o fato que isso é muito caro para o orçamento de muitas famílias, mas sem dúvida nenhuma, o mínimo de organização financeira ajuda a ser um elemento a menos para ter que lidar numa situação em que, como você falou, né, Renata, as pessoas querem focar tanto na família, na cura, no tratamento, que acaba se perdendo. Agora, o dado, né, que a gente colocou aqui, ele é surpreendente. A gente viu mais recentemente algumas mulheres, né, muito
públicas
passarem por isso. É chocante, né?
É chocante, porque o tratamento, né, realmente existe esse dado, né? Muitas mulheres, né, perdem seu parceiro aí, eles não suportam lidar também com o tratamento, talvez, né, no momento que ela mais precisa, né? Então, o tratamento é longo, uhum, é difícil, né? Ele é crítico, ele é restritivo também, tem uma série de coisas que você não pode fazer durante o tratamento, porque tem na quimioterapia baixa a imunidade, então você tem um risco muito grande de pegar qualquer infecção. Uhum. E se pegar, você tem que correr para o hospital, porque vai tomar o organismo muito rápido. Então, tem uma série de cuidados, né, que precisam ser tomados durante o tratamento. Então, infelizmente, esse dado, 70%, é alto e já faz tempo que é esse dado, né? Esse 70% veio de uma pesquisa recente que saiu em abril da Associação Brasileira de Mastologia. Foi publicado em abril de 2023.
Nossa,
né,
é muito recente. Agora, trazendo um pouco essa conversa para o cenário de quem é surpreendida com o diagnóstico e não tem esse planejamento bem feito. Você tem dicas para uma pessoa que está nessa situação? Porque entendo que talvez bata um certo desespero, porque e agora? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou sustentar minha família? Se ela divide conta com o parceiro ou com a parceira, como é que vai ser isso? Se ela é a única responsável, como é que isso vai acontecer? Ela não sabe o que vai acontecer durante o tratamento, se ela vai poder trabalhar como você conseguiu, se ela não vai. Entendo que pode ser ainda mais pavoroso para quem não se planejou ou não conseguiu se organizar e, de repente, é surpreendida. O que que, nesse caso, a gente começa por onde num caso desse, uhum, assim?
Nossa, é super importante. Quando eu, depois que eu terminei o segundo tratamento, comecei a me envolver com essas questões, eu passei a ajudar no Instituto Oncoguia, que é um portal que tem até um número, 0800, de suporte para pacientes e familiares de câncer. E lá tem um blog, tudo, e na época eu consegui, foi o primeiro blog de paciente, e que conversando com o pessoal lá, bom, o que eu posso falar no blog, não sei o que eu queria falar. Bom, né, juntar as duas coisas, você é de finanças, câncer, então fala de finanças para pacientes e familiares de câncer, né? Então foi, né, é o que você falou no começo, é um desafio juntar esses dois assuntos.
Claro.
Mas é necessário, porque não tem como separar também. Então, foi muito interessante esse período, né, desenvolver esses temas, porque o que que precisa? Quais são as dicas, né, que eu daria para essa pessoa que tem um diagnóstico e precisa cuidar das suas finanças, né, precisa dar um jeito nas finanças porque não estava planejado? Primeiro, precisa procurar alternativas de tratamento. Tem muito tratamento que se encontra muito bom no sistema público ou com pesquisas dos laboratórios, né, que você consegue acesso sem gastar muito dinheiro. Tem hoje muitas ONGs, né, que também prestam serviços para quem tem o diagnóstico, ajudando, justamente sabendo que não podem. Doação de perucas, né, porque a autoestima também abala, né, então peruca, toda essa parte também é caríssimo, né, peruca. E tem hoje várias ONGs que doam perucas, porque sabem o quanto que é importante e o quanto que é caro, né? Então, tem esse suporte. Mas, principalmente, reunir a família, conversar, corta os gastos, diminui gastos que não são relevantes para focar no que vai ter gastos. Vai ter gastos imprevistos durante o tratamento, assim, a chance disso acontecer é muito alta. Então, reduz, né, outras despesas para focar nisso, se reunir a família para se organizar, quem, os outros membros, né, que não estão passando pelo tratamento, como podem ajudar financeiramente. Então, tudo isso é fundamental, como fazer, de repente, os outros membros ou familiares que possam emprestar dinheiro, né, ajudar ali, ou membros que possam fazer renda extra para ajudar, contribuir ali com despesas do tratamento, que às vezes não é uma despesa específica, mas é o fato da pessoa que está se tratando não ter que trazer o dinheiro, sim, né, do trabalho dela, isso já gera um conforto grande.
E ela se sente amparada também, uhum, né, Vivi?
Sim,
tem
isso
alguém
é
ali, eu não tô sozinha, tem alguém me ajudando, nem que seja fazendo um esforcinho a mais para eu não precisar fazer, uhum, e poder cuidar daquilo que importa no momento, né? Porque é como a gente falou, nesses momentos o dinheiro ele deve ser uma forma de alento, não um problema, né?
Porque um agente invisível de solução.
Exatamente,
né?
Porque nisso que você falou, também estava aqui pensando. Pode ter casos em que, vamos supor, a pessoa está fazendo o tratamento todo pelo sistema público, que na questão do câncer é super referência, inclusive, né? Ou até todo coberto pelo plano de saúde. Mas o fato de ela ter que abrir mão de outras coisas pode pesar também no orçamento, né? Ela desacelerar um pouco no trabalho, de projetos que ela participava, enfim, uma série de questões que pode diminuir. E uma coisa que eu acho que pesa é não saber quanto tempo essa situação dura, né? É tão individual isso, é uma coisa tão de caso para caso. Tem mulher que precisa operar, tem mulher que não precisa. Quanto tempo de tratamento? Então, é uma situação talvez de longo prazo para muitas, né?
Sim, sim. E não tem como negar que também, dependendo de como é esse diagnóstico, de como o tratamento evolui, às vezes a pessoa não, vai direcionando para isso piorar, né, o diagnóstico, se tiver metástase, se tiver uma complicação mesmo ali da doença, né. Então, a quimioterapia, tem gente que tem que internar, porque durante a quimioterapia passa muito mal, né, então tem todas essas questões. Então, esse apoio da família é fundamental para ajudar, né, nesse tratamento e ajudar, né, nesse respaldo também financeiro. Isso é fundamental. Uma das coisas que eu comecei a escrever lá nesse blog na época, depois de um tempo, que eu comecei a encontrar casos de pessoas que, por causa de um diagnóstico de câncer, encontraram um trabalho, começaram a ganhar mais no trabalho. Se reinventaram no trabalho.
E conseguiram isso como, sei lá, um fortalecimento até?
Exato. Então, por exemplo, a primeira pessoa que eu comecei a ajudar, que era a minha depiladora. Eu estava terminando o tratamento, ela falou, olha, tive o diagnóstico. Primeiro que ela tinha tido o diagnóstico, tipo, em agosto. Era dezembro, o tratamento dela ainda não tinha começado. Existe uma lei que diz, que garante que todo mundo tem direito ao tratamento, começar o tratamento no máximo 60 dias depois do diagnóstico. E é super importante, porque a evolução pode ser rápida.
Uhum.
Então, existe essa lei, já estava fora, né?
Uhum.
Então, isso é super importante, as pessoas saberem e exigirem
seus
isso.
Direitos, né?
Esse é o direito,
conhecerem,
exato,
a lei também, né? Para poder,
exato,
exigir.
E, então, ela fez o tratamento. E o que, que ela fez? Ela não conseguia mais ir no salão, depilar e tal, fez a cirurgia, né? Ela começou a atender na casa dela. Aí ela começou, não tinha gasto com transporte, não dividia dinheiro com o salão. Muitas clientes, eu inclusive ia lá me depilar com ela, quer dizer, né? Eu demorei para ter que depilar, mas logo quando eu precisei fui lá. E ela começou a ganhar mais, a ter mais qualidade de vida, porque não tinha o tempo do transporte, começou a ganhar mais. Teve uma outra pessoa que eu conheci também, ela tinha uma corretora de seguros até. Ela estava começando quando teve o diagnóstico. Ela tinha um seguro de vida, recebeu o seguro de doenças graves. Aquilo deu um conforto para ela, então ela estava tranquila, mas ela continuou trabalhando, continuou tendo clientes, atingindo as metas dela e conseguiu impulsionar. E tem um caso muito interessante de uma moça, hoje ela tem uma fábrica, mas ela... Não foi ela que teve o câncer, foi o filho dela. Teve uma leucemia, sei lá, com 5, 8 anos de idade. E ela era vendedora de porta em porta. Era no Espírito Santo, ela é. E aí ela não podia mais ficar viajando, vendendo. Ela teve que ficar em casa, cuidar do filho e tal. marido era policial, enfim, aí ela, e ela precisava de dinheiro para cuidar do filho e de tudo aquilo. Enfim, ela foi desenvolvendo as coisas e ela criou uma marca de produtos íntimos, de hidratantes íntimos. Hoje é tem uma fábrica. Assim, imagina, hoje ela ficou super bem porque o filho dela teve câncer.
Nossa, é
o filho dela se curou, né? Hoje tá bem e tudo.
É muito maluco o que motiva muitas vezes uma virada na vida da pessoa, né?
Exato.
Não desejo isso pra ninguém, mas acho que essas histórias, elas acabam mostrando o quanto é diferente a forma de enfrentar doenças por cada pessoa, né?
Exato.
É, porque você encara de uma maneira muito real a sua finitude. E quando você percebe a tua finitude, você passa a ter uma atitude diferente frente às coisas, né? E situando os casos que as pessoas realmente se deprimem, né? E elas se entregam ali. Existem muitos casos de superação, porque você se coloca num limite máximo ali e você percebe a tua finitude. Então você arrisca mais, você passa, poxa, tudo daqui, né? Eu tenho uma amiga que ela diz, para quem tem um, dois é o dobro. Então você olha aquilo com uma perspectiva totalmente diferente, te dá uma energia de você correr atrás, você assume mais risco porque você já está presenciando o risco no seu limite máximo, né? Então eu acredito que seja uma alavanca impulsionadora para muita coisa.
Um mecanismo de defesa também, talvez,
sim,
né?
Sim, né? E porque você percebe muitas histórias de pessoas que, olha, eu não vou me deixar bater, vou lá e vou atrás, vou correr. Então eu acho que tem esse elemento de comportamento importante. Agora, Vivi, eu queria te fazer uma pergunta, assim. A gente falou, né, de casos mais genéricos, a Renata trouxe, te pediu dicas para aquelas pessoas que não conseguiam se organizar até agora e que estão enfrentando, estão no meio desta situação. Mas agora, você como planejador, eu queria entender o seguinte, das pessoas que têm ali uma vida financeira organizada, que têm ali recursos, etc. Existem algumas questões que uma pessoa que passa por um diagnóstico como esse se beneficia de alguma forma? Eu vou dar um exemplo. Eu uma vez li a respeito de pessoas que fazem cirurgias cardíacas, por exemplo, têm alguns benefícios de imposto de renda ou coisas do gênero, né? Você consegue acessar, por exemplo, o seu FGTS em casos de doenças graves, fora o seguro de vida. Então, existem algumas coisas que essas pessoas que não sabem, assim como você comentou aí da sua depiladora, que não sabia essa regra que você nos contou aqui agora, outras que as pessoas não acessam, mas elas teriam direito, por exemplo?
Sim, tem vários direitos que o paciente com diagnóstico de câncer tem. Então, tem o próprio benefício de doenças graves do INSS, né?
Uhum.
Então, ela passa a receber. Tipo, eu não fui no INSS, não
acessou isso.
Porque na hora também, isso é importante a família ajudar. Porque na hora é tanta coisa.
Você está tão focada no tratamento.
Eu vou no médico, eu vou ver o tratamento, eu nem lembro disso, né? Então, tem alguém que ajuda a lembrar. E ajuda aí atrás, né? É importante. Então, esse benefício da pensão, né, de doença, tem gente que pode se aposentar.
Isso, eu acho que era mais nesse sentido que eu estava dizendo.
Fazer a própria aposentadoria, quando, dependendo da idade, do tipo do diagnóstico.
Então, acho que era ser o caso que eu mencionei.
Tem o caso de previdência privada, que de PGBL, que também conseguem resgatar uma parte reduzindo imposto. Tem uma, não lembro como é que está exatamente a regra agora, mas tem um benefício ali. Eu lembro que um cliente meu teve câncer de próstata, ele era de uma previdência fechada, ele tinha na empresa,
sim,
ele conseguiu resgatar sem pagar o imposto.
Tem até previdências fechadas que dão, as pessoas já entram no benefício. Né? Começam a acessar o benefício e não necessariamente precisam mais contribuir. Então, depende também da regra da previdência fechada.
O próprio seguro que você falou.
O seguro de vida.
Você mencionou antes o seguro de vida.
Sim, que ela pode receber. Então, é importante saber. Às vezes a pessoa fez um seguro e não sabe que
Exatamente.
Tem, né? Então, vê se tem esse seguro. Tem no carro também, né? Então, passa a ter direito a ter a carteira do PCD, comprar o carro com isenção fiscal.
Uhum.
E no caso da cidade de São Paulo, ser isento do rodízio também, né?
Uhum.
De carros. O que mais? Tem alguns benefícios...
Que vale pesquisar,
que vale,
né? Mas
pesquisar,
é interessante porque é isso, né?
Muito.
Às vezes você tem ali uma série de coisas que você pode se beneficiar, que vai trazer mais eficiência para o teu planejamento, é para os teus investimentos, e as pessoas nem sabem, portanto, nem acessam,
e
né?
E direito é direito, né, gente? Está aí para as pessoas fazerem o bom uso daquele benefício que elas têm direito a acessar, né? Então... É importante também...
Na aposentadoria, quem recebe já a aposentadoria do INSS também deixa de pagar aquele... Não vai mais descontado do imposto, sabe?
Uhum.
Da aposentadoria fica isento. No portal do Oncoguia, no caso, lá tem essa parte também de direitos, né? Aí atualizam e tudo. Geralmente nos consultórios dos médicos também tem um livrinho lá sobre... Esses direitos é super importante.
Muito,
mesmo.
Nossa, muito importante. Agora, uma outra coisa que acho que é super importante é... Você falou de rede de apoio familiar, amigos, aquele esforço coletivo da família para tentar superar juntos o momento. Mas entendo que pode ser tão importante também uma ajuda profissional de grupos de pessoas que podem também se transformar numa extensão da família, né? De... acolher pela experiência passada, por entender o que a pessoa está passando naquele momento e talvez poder ser mais uma fonte de apoio e de busca de força e de resiliência para conseguir passar pelo momento, né, Vivi?
Fundamental. Eu participei de alguns grupos. Hoje tem bem mais grupos de pacientes. Eu participei de um que era pacientes, profissionais de saúde e familiares. Era muito legal, porque... Alguém que chegava lá com, que acabou de ter um diagnóstico, vai lá assustado, né? Porque a família também não sabe o que é aquele diagnóstico.
É.
Então, a hora que você vai lá, conversa com outras pessoas que também passaram por aquilo, que tem uma história, que conta, olha, comigo foi isso, foi desse jeito, tá sendo assim, tá sendo assado. A gente trocar essa experiência de pacientes é fundamental, é muito boa. Então, às vezes, tem gente que tem resistência de ir nesse tipo de grupo, que fala, ah, eu vou ir lá, vou ver um monte de gente com câncer.
Pessoas que
eu
conheço.
Hã?
Pessoas que eu nem conheço.
É. Exato, nem conheço e tal. Mas é ótimo, é a melhor coisa, porque são pessoas que estão no mesmo momento que você.
Vão te entender.
Estão passando por coisas parecidas, ou que já passaram pelo que você está passando, e vão te dar dicas, vão te entender exatamente. É ótimo. É muito bom. Eu fui em vários grupos, tenho amigas desses grupos até hoje.
Olha só.
Agora
você tocou
vale
num ponto muito importante, que é a questão da família também ser afetada indiretamente pela doença, né? E dificilmente a família sabe o que fazer em momentos como esse, né? É incrível o quanto a família, de certa maneira, adoece junto e se sente perdido até, por exemplo... Muitas vezes o tratamento exige uma espécie de dieta para o paciente ou tem alimentos que podem ser prejudiciais para aquele paciente por causa do tratamento. E a família precisa conhecer, ela vai ter que aprender uma série de coisas para poder ajudar a pessoa a se recuperar, né?
Sim, desde a forma como é feita a comida, tipo, não pode ter colher de pau, não pode ter tábua, um monte de coisa, armazenamento na geladeira, qualquer coisa... passível de ter micro-organismos tem que ser eliminado da cozinha, né?
Uhum.
Tipos de alimentos melhores também, que ajuda a tirar enjoo, esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso a família precisa aprender, sim, junto, né? Tá junto ali para ajudar na preparação desses alimentos. É fundamental, então, essa, né? A família tá ali junto, né? Ajudando. Então, a família também é afetada. Por isso que muitas vezes tem grupos que também os familiares vão, ou só os familiares vão. É importante que o familiar também vai ser ajudado. E tem muita gente que se afasta, né? Fala, ai meu Deus, a pessoa tá com câncer, não sei o que falar, o que, que eu faço.
Aí como se afasta. É que eu ajudo? O que
tem...
eu digo pra pessoa? Né? Às vezes dá uma...
Nesses casos, não tem que se preocupar. O que eu digo, né? É só você ficar do lado. Pega a mão e fica do lado. vê o que ela precisa, vai lá fazer o almoço para ela, fazer a comida, ou leva uma comida, né? Pergunta qual que é o tipo de comida que você está podendo comer. Ajudar com essas pequenas coisas. Ai, eu tinha uma amiga que ela me ajudou super, ela me levava na quimioterapia, me levava no médico, foi na escola comigo buscar minha filha. Então, coisas assim que...
As coisas mais simples que fazem toda a diferença.
Exato.
Né?
Que coisa, né?
É. Nossa, é incrível, Vivi. Incrível, não? Assim, de conhecer a experiência, saber que é uma coisa que muitas mulheres enfrentam, né? E muitos homens em outros diagnósticos, né? De diagnósticos de outros tipos de câncer. E acho que a importância dessa conscientização e eu acho que... Curioso você falar que da primeira vez para você era uma coisa que você não queria se envolver e quando você se envolveu o universo se abriu para você, né? Porque eu acho que a gente acaba aprendendo e vendo a importância de ajudar o outro, quanto isso também nos alimenta, né? Então, muito legal. Parabéns pela sua história.
Obrigada.
E por ter vindo aqui de novo para contá-la para a gente. Né?
Obrigada.
Antes de terminar, só tem uma outra curiosidade. O seu livro... O que, que tem nele? Conta um pouquinho pra gente.
Ah, eu trouxe aqui o livro. O Vivi Ficar Superando Empoderado.
Eu adorei o título.
Então, no livro, eu conto... quando eu tive o segundo tratamento, durante o tratamento eu comecei a escrever. Então, aquilo que eu comecei a escrever para me ajudar, depois, quando eu comecei a ajudar outras pessoas, eu vi que o que eu tinha escrito poderia ajudá-las. Então, eu peguei tudo aquilo, organizei. E aí virou o livro. Então, o livro conta desde esse processo de que eu entendi como que o câncer veio na minha vida, todos os tratamentos que eu fiz também, eu fiz um monte de tratamentos complementares, não só os médicos, né? Fala um pouco desses tratamentos. Então, eu conto toda essa história e as lições, principais lições que eu aprendi com tudo isso, né? Nessa superação. E no mês de outubro, né, no mês de outubro, todo mês de outubro rosa, eu faço uma campanha que eu disponibilizo o livro eletrônico pela Amazon gratuitamente, do dia 27 a 30 de outubro.
Que legal.
Olha só,
então,
que legal.
Só entrar lá na Amazon e baixar o livro.
Você falou que você conta um pouco aí das lições que você aprendeu com o seu tratamento. Conta uma pra gente.
Conto. Bom, vou contar do nome do livro.
Tá.
Que o nome do livro não é só... uma brincadeira com o meu nome, né? Vivificar é um verbo, significa renascer, dar vida, ressuscitar dentro da própria vida, que é o que a gente acaba fazendo muito mais diante de dificuldades, né? Como a gente viu, pessoa, né? Quando você vê a finitude, você vê que tem que fazer alguma coisa para mudar. Então, essa mudança, né? Esse encontrar um novo significado, encontrar um novo caminho, que a gente tem que fazer perante dificuldades, essa é a primeira lição, né? Realmente, respirar fundo e encarar, não desistir, né? Ir em frente e vivificar, se renovar, se reinventar ali constantemente, né? Até vou aproveitar para comentar, né? É interessante, né? Eu, lá atrás, quando eu comecei a escrever histórias de pessoas que se reinventaram a partir do câncer, acho que foi uns 2 anos atrás, eu faço bastante palestra de Outubro Rosa. Acho que foi uns 2 anos atrás que eu fui fazer uma palestra e caiu a ficha, né, de que eu tinha me virado em uma daquelas histórias. Porque por causa do livro, por causa disso tudo, eu acabei saindo da assessoria de investimentos. E aí que eu me reinventei, aí que eu comecei de fato a fazer o planejamento financeiro e criei tudo que eu tenho criado aí nos últimos anos com o meu trabalho. Mas eu só saí da assessoria de investimentos porque eu tive o câncer, escrevi o livro, né?
Olha só.
E aí foi se desdobrando, né?
Pra entender o que tá na nossa frente.
Pois é.
Ah, Vivi, eu gostei tanto. Obrigada.
Nossa, foi muito legal.
Obrigada por ter dividido sua história com a gente. Eu acho que esse tipo de relato tão real, tão duro ao mesmo tempo, mas que tem um desfecho tão bonito como é o seu, eu acho que isso sempre pode inspirar muita gente que está se sentindo numa encruzilhada e não sabe para onde ir, a quem recorrer, para quem pedir ajuda, né? Então é tão importante a gente usar os canais que estão aí disponíveis para compartilhar mesmo essas inspirações. Então eu queria te agradecer demais por ter aberto aí seu coração com todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né, Ana?
Nossa, incrível, muito legal. Parabéns pela sua história e parabéns por superar o imponderável.
Não é?
Muito obrigada.
Obrigada, meninas, de verdade, assim. E queria agradecer demais a vocês que acompanharam esse episódio tão especial, nesse mês tão especial para as mulheres, né? Espero que as dicas sejam úteis e que tenha servido também de inspiração para vocês e para quem vocês conhecem e quiserem compartilhar. A gente vai ficar também muito feliz. Até lá, até o próximo.